Audiobook grátis apresenta 11. O Aprendiz do Mago. Um homem de grandes artes tinha na sua companhia um sobrinho, que lhe guardava a casa quando ele saía. De uma vez deu-lhe duas chaves, e disse: estas chaves são daquelas duas portas, não as abras por coisa nenhuma do mundo, senão morres. O rapaz, assim que se viu só, não se lembrou mais da ameaça e abriu uma das portas. Apenas viu um campo escuro e um lobo que vinha correndo para arremeter com ele. Fechou a porta toda a pressa, passado de medo. Daí a pouco chegou o mago, desgraçado. Para que me abriste aquela porta, tendo-te avisado que perderias a vida? O rapaz tais choros fez que o mago lhe perdoou. De outra vez saiu o tio, e fez-lhe a mesma recomendação. Não ia muito longe, quando o sobrinho deu volta à chave da outra porta, e apenas viu uma campina com um cavalo branco a pastar. Nisto lembrou-se da ameaça do tio, e já o sentiu subir pela escada, e começou a gritar. Ai, que agora é que estou perdido! O cavalo branco falou-lhe: apanha desse chão um ramo, uma pedra e um punhado de areia, e monta já quanto antes em mim. Palavras não eram ditas, o mago abria a porta da casa, o rapaz salta para cima do cavalo branco e grita: foge, que aí chega meu tio para me matar. O cavalo branco correu pelos ares fora, mas ia já muito longe, e o rapaz torna a gritar: corre, que meu tio já me apanha para me matar. O cavalo branco correu mais, e quando o mago estava quase a apanhá-los, disse para o rapaz: deita fora o ramo. Fez-se logo ali uma floresta muito fechada, e enquanto o mago abria caminho por ela, puseram-se muito longe. Mas o rapaz tornou outra vez a gritar: corre, que já aí está meu tio que me vai matar. Disse o cavalo branco: bota fora a pedra. Logo ali se levantou uma grande serra cheia de penedias, que o mago teve de subir, enquanto eles avançavam caminho. Mais adiante grita mais o rapaz: corre, que meu tio agarra-nos. Pois atira ao vento o punhado de areia, disse-lhe o cavalo branco. Apareceu logo ali um mar sem fim, que o mago não pôde atravessar. Foram dar a uma terra onde se estavam fazendo muitos prantos. O cavalo branco ali largou o rapaz, e disse-lhe que quando se visse em grandes trabalhos que chamasse por ele, mas que nunca dissesse como viera ter ali. O rapaz foi andando e perguntou por que eram aqueles grandes prantos. É porque a filha do rei foi roubada por um gigante, que vive em uma ilha onde ninguém pode chegar. Pois eu era capaz de ir lá. Foram dizer-o ao rei, e o rei obrigou-o com pena de morte a cumprir o que dissera. O rapaz valeu-se do cavalo branco, e conseguiu ir à ilha e trazer de lá a princesa, porque apanhou o gigante dormindo. A princesa, assim que chegou ao palácio, não parava de chorar. Perguntou-lhe o rei: por que choras tanto, minha filha? Choro, porque perdi o meu anel que me tinha dado a fada minha madrinha, e enquanto não tornar a achar, estou sujeita a ser roubada outra vez ou ficar para sempre encantada. O rei mandou lançar um pregão em como dava a mão da princesa quem achasse o anel que ela tinha perdido. O rapaz chamou o cavalo branco, que lhe trouxe do fundo do mar o anel, e o rei não lhe queria já dar a mão da princesa. Mas ela é que disse que casaria com ele para que se dissesse sempre: que palavra de rei não torna atrás. Eixo, Distrito de Aveiro. Notas. 9, 10 e 11. O Mágico. O Mestre das Artesanato, o Aprendiz do Mago. Versões nos Contos Populares da Rússia, de Afanasieff. Livro 6, N. 46. Sem Gubernatis, Noveline de Santo Stepano, N. 22 e 26. Apartamento MIT. Zoologia, I. 365, nos Contes Populares de La Grande-Bretagne, de Bruere, página 289. Nas Note Piaxevoli, de Straparola, Note. 8, Fábula 5, vem este mesmo conto. O Freio Mágico é um episódio comum a muitos outros contos míticos, como prova Bruere, ópera citação, página 253, e Gubernatis, mitologia zoologique, t. I, página 77. Nos contos populares portugueses, n. 15, O Criado do Estrojeitante, versão de Ourile, pertence a esta mesma tradição. Nos contos populares do Brasil, de Silvio Romero, há uma variante sob o n. 8. Com o título Pássaro Preto.